Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Melina Saad, tudo bem com você?
Tudo ótimo. E por falar em Saad, vamos pro Oriente Médio hoje, pra crise do Oriente Médio que está pegando fogo.
Um mês já se passou sobre a guerra entre Hamas e o governo de Israel. Mas um problema continua.
Pra onde vão os 1,5 milhão de palestinos que foram deslocados em razão dos ataques de Israel?
São as verdadeiras vítimas de todo esse caos instalado no Oriente Médio. A gente vê que a maior parte das vítimas é composta por mulheres, idosos e crianças.
Mas pra falar sobre esse assunto com mais propriedade, com mais profundidade, hoje nós temos duas mulheres. Duas especialistas. Vamos chamar a primeira agora?
Girl Power. Vamos lá, vamos escutar a nossa primeira convidada.
A gente tem o prazer de receber agora no Mundioca a professora Denise Abreu Cavalcante, ela que é doutoranda em Direito pela Faculdade Autônoma de São Paulo, mestre em Direito das Migrações Transacionais pela Univali, tem também curso de extensão em Direito Internacional e Comunitário de Imigração e Asilo através de Jurisprudência da Universidade de Barcelona e muitas outras coisas. Seja bem-vinda aqui, professora, o currículo extenso. Tudo bem?
Muito obrigada, é uma honra estar aqui com vocês e eu agradeço o convite e estamos aqui tentando colaborar, né, no que vocês precisarem para que a gente possa construir junto essa entrevista.
Professora, diante de tudo que está acontecendo no Oriente Médio, uma das perguntas que carecem de resposta é o que, que será feito com a comunidade palestina que está em Gaza. O que, que a senhora acredita que possa acontecer?
Olha, é uma realidade que nós estamos assistindo um deslocamento forçado massivo, né? As Nações Unidas estimam que em uma semana 1 milhão de palestinos tiveram que se deslocar, o que equivale, lembrando, a metade da população de Gaza, que é uma população de 2 milhões. Ainda lembrando que a faixa de Gaza é um local muito pequeno, são 40 quilômetros de comprimento. Então, essa população estava realmente ali, nessa faixa, nesse pequeno local, né? 2 milhões de habitantes, imagine 1 milhão se deslocando em uma semana. O conflito é uma guerra que está existindo. Essa guerra teve início em decorrência do ataque terrorista do Hamas a Israel. E daí em diante, desde dia 7 de outubro, nós estamos presenciando, estamos assistindo, né, diariamente o desenrolar desse conflito.
Professor, acho que uma das nossas grandes preocupações, nossas, eu digo humanidade, né? Para onde vão esses palestinos? Qual país que pode tentar absorvê-los? Como é que vai ser o deslocamento dessas pessoas? A senhora teria alguma dessas respostas?
É muito difícil, porque nenhum país, olha os países, a faixa de Gaza, ela está ali entre Israel, Egito e o Mar Mediterrâneo. O Egito já falou que não quer receber. Eles têm aberto determinadas janelas permitindo a passagem, né? Eles não querem receber palestinos. A Jordânia, por exemplo, já se manifestou também. O rei Abdullah já se manifestou que também não quer receber. É um problema imenso. Nós estamos diante de uma grande crise humanitária. E a pergunta que fica, de fato, que não tem como se responder, para onde essas pessoas vão? Lembrando que nós temos algumas normas internacionais, normas seguras de proteção a refugiados, como o Estatuto de Refugiados de 1951. Nós temos a Declaração de Direitos Humanos de 1948, onde migrar é um direito humano. Temos mais recente o Pacto Global para Migração Segura, Ordenada e Regular, que no que pese juridicamente não ser vinculante, os estados que participaram desse pacto, eles reconhecem que nenhum estado pode abordar a migração sozinho. E o estado, ele defende, ele tem que defender a sua soberania, mas ele tem suas obrigações perante a legislação internacional e, notadamente, a legislação de proteção dos direitos humanos, direitos esses internacionais e universais. Mas é uma situação caótica que está acontecendo há um pouco mais de um ano, também da guerra da Ucrânia, onde nós assistimos um deslocamento massivo. E aqui eu até registro a vocês, a Europa, os países, os países que compõem o bloco, né, os 28 países, claramente eles tiveram uma postura diante dos deslocados forçados ucranianos frente aos outros deslocados do mundo árabe, por exemplo, do continente africano. Então, é uma questão que ocorre e que é fato. Não são suposições, são realmente fatos.
A senhora falou dos ucranianos, dos africanos, mas o que a gente está observando com os palestinos até agora tem precedente na história?
Infelizmente, sim. Basta a gente ver o que aconteceu na Somália, na Etiópia, na Ucrânia, aqui do lado, na Venezuela, que foram 6 milhões de deslocados forçados. Então, infelizmente, sim, a cada ano, os deslocamentos forçados, seja por conflitos internos, seja por guerras externas, seja por desastres, mudanças climáticas, desastres ambientais, infelizmente, tem.
Professora, voltando a falar da causa palestina, a senhora falou que o Egito, Jordânia já se mostraram com negativas. Qual seria a solução se não houvesse, por exemplo, uma anexação por parte de Israel do território?
Olha, tem que ser construído os países, né? As Nações Unidas, países mais ricos, né? Que compõem, por exemplo, o G20, podem ajudar na construção de um acordo, mas a gente sabe que Israel está irredutível, que quer acabar com o grupo terrorista Hamas. Esse grupo não representa os palestinos. Os palestinos são um povo que tem direito também a ter seu território, a viverem em paz. Então isso tem que ser uma construção para que possam também ter o seu território, para que possam coabitar e coexistir, mas não nesse momento que o que nós vimos também no dia 7 de outubro chocou o mundo. Como o que estamos vendo agora também está chocando a todos.
Professora, ser deslocado dessa forma compromete uma geração, já que as crianças elas presenciam horrores de guerra, estão perdendo o período escolar, muitas vezes vão ter que, para ir para outro país, se adaptar a uma outra língua, uma outra cultura. O que, que vai ser dessas crianças?
Sem dúvida, as crianças estão entre as mais vulneráveis em todos os conflitos, em todos os deslocamentos forçados. Elas são as que mais sofrem, né? Porque ainda tem uma vida pela frente. Imagina o que é você crescer tendo presenciado horrores de uma guerra. Então elas não são afetadas só fisicamente, mas também emocionalmente e psicologicamente. É muito difícil, imagina o que é você ver os seus pais serem mortos na sua frente, como nós estamos tendo notícias disso. Ou como ver os seus irmãos, como ver uma guerra. Chocou a todos nós, recentemente, nós vimos uma criança em estado de choque, quando foi abraçado por um médico, chorou. E nós vimos também uma criança que os pais, o Hamas matou os pais na sua frente. Tudo isso são questões, assim, muito, mas muito tristes de todos os pontos de vista. E não tem como a gente não se colocar no lugar dessas pessoas, seja de um lado ou seja de outro, não é mesmo? E as crianças, eu volto a falar, não tem dúvida que um horror que elas vão levar para o resto da vida. Na semana passada, eu estive na Faculdade Mackenzie do Rio dando uma palestra sobre crianças deslocadas e após essa palestra, né, uma pessoa que estava assistindo veio contar e se manifestando sobre um tio que presenciou horrores de um deslocamento forçado desacompanhado. E para o resto da vida essa pessoa já tem idade e até hoje carrega esse trauma. Então são traumas que para o resto da vida você vai carregar.
A questão de o mundo hoje ter 6 milhões de refugiados palestinos espalhados no mundo, a senhora olhando otimisticamente, falando lá na frente, a Palestina tendo direito ao território dela, a senhora acha que Israel ainda assim se negaria a aceitar a volta desses palestinos?
Pelo que eu vejo, eu tenho acompanhado, o problema não é, me desculpem, mas não é o Estado de Israel com os palestinos, e sim com o Hamas.
Mas o ministro da Defesa de Israel chegou a falar em varrer os palestinos de Gaza. E quando ele fala palestinos, ele coloca integrantes do Hamas e também pessoas civis.
Eu não sei se o ministro de Israel, ele tem a visão do que o povo de Israel. Porque às vezes é um discurso isolado e é um discurso também dito dentro de um contexto que eu não sei. Não posso te falar porque eu não sei qual foi o contexto e o teor desse discurso. Mas eu acredito que, assim, eu conheço palestinos e eu conheço judeus. E eu não entendo que esse seja o discurso do judeu como um todo. Porque conviveram por anos. E, de repente, nós vimos o que aconteceu. Então, eu não posso te dizer se isso é uma questão de todo, de um povo.
A senhora acha que se o governo de Netanyahu não estivesse no poder, a situação seria bem diferente?
Olha, o Netanyahu, a gente sabe que falhou em muitas coisas, como também a gente sabe que houve uma falha da segurança do Estado de Israel ao não detectar a iminência desse ataque.
Voltando à questão dos deslocados, a senhora acredita que os países árabes, eles estariam dispostos a ajudar os palestinos? A gente sabe, a senhora já falou que Egito e Jordânia não querem no seu território.
É, Egito e Jordânia já falaram que não querem.
Mas esse não é o tipo de, só o único tipo de ajuda que existe, que é receber as pessoas no seu território. Não sei, quem sabe uma ajuda financeira.
É, alguns países reconhecem a Palestina como um Estado. O Brasil reconhece, Argentina, China, Rússia, Arábia Saudita reconhecem. Lógico que uma ajuda financeira é extremamente necessária nesse momento. É extremamente necessário. Agora, mais do que tudo, é necessário realmente que seja... que essas pessoas sejam recebidas, porque esses campos de refugiados não podem continuar da forma que eles existem. E não só lá, mas em qualquer local que você vai, o campo de refugiado é uma prisão praticamente, onde não existe observância de nenhum direito.
Professora, diante da sua resposta, as informações que chegam até aqui para a gente, como é que a senhora avalia o trabalho da ONU, nesse caso, em relação aos refugiados?
É um trabalho maravilhoso. É um trabalho maravilhoso. Se não houvesse, nesses locais, a atuação das Nações Unidas, através de, por exemplo, a sua agência para refugiados, que é o Acnur está presente nos maiores conflitos. Você vai olhar o Sudão, você vai olhar a Ucrânia, você vai olhar a Venezuela, o Acnur está presente. Então, é um trabalho maravilhoso que a ONU faz. E, realmente, eu não sei o que seria se não houvesse esse trabalho. Mas, nesse momento, não adianta só o trabalho da ONU. Deve existir, realmente, uma união de esforços, porque nós estamos diante de mais um conflito seríssimo, um conflito que tem deslocado, aí, como a gente falou no início, né, 1 milhão de pessoas em apenas uma semana, e que existem situações políticas, geopolíticas, mas, acima de tudo, existe um problema humanitário. Então, tem que existir essa união de esforços e eu entendo que a ONU à frente desse trabalho.
Professora, aqui no Brasil nós já recebemos os sírios, nós já recebemos os venezuelanos. O Brasil poderia ser um destino para os palestinos também? A gente teria como abraçar pelo menos parte desses palestinos que ficaram sem a terra deles?
O Brasil, notadamente, é um país de acolhimento, principalmente depois da nova lei de imigração. Esse acolhimento que o Brasil tem ofertado, ele tem sido reconhecido internacionalmente, né? Nós estamos recebendo afegãos, estamos com muitos afegãos em São Paulo, aqui eu moro em Brasília, temos alguns também que foram recebidos aqui, e como você falou, sírios, venezuelanos, eu acredito que sim, que o Brasil pode receber, e é importante que para isso existam políticas, né? Nós temos a lei, como eu falei, a lei de imigração, mas que existam políticas para que essas pessoas possam ser integradas à nossa sociedade e que elas possam ser integradas socialmente e economicamente. Porque também, a partir do momento que você acolhe, você tem que dar situações, propiciar situações para que aquela pessoa se insira na sociedade e que ela não vire um estorvo, por exemplo, recebendo um benefício social, porque a nossa Constituição assegura também isso. A igualdade de nacionais e não nacionais quando estão no nosso território. Então, você oferecer cursos de português, cursos de capacitação para o mercado laboral, e etc, né?
Além da ONU, esse trabalho lindíssimo que a senhora falou, da Acnur, tem algum outro organismo que esteja cuidando dos refugiados?
A ONU tem várias agências, tá? Tem a OIM, que é de migrações, que também faz um trabalho fantástico, também é da ONU. Temos o UNICEF, que cuida das crianças e que também participa de toda essa problemática mundial que a gente está vendo, né? De deslocamento forçado envolvendo crianças, da proteção internacional. Temos várias outras agências internacionais. A própria sociedade civil tem a atuação muito representativa em vários locais. Aqui no Brasil nós temos, né, exemplo da sociedade civil na Operação Acolhida em Roraima, e fora também, né, nós temos na relatos de atuações na Colômbia, no México.
Professora, quando a senhora fala em saída para países receberem essas pessoas, o Egito falou que não aceita receber tantos palestinos por causa que isso representaria um desequilíbrio dentro do país. A senhora falou que é preciso sentar várias nações para conversar. A questão seria, países ricos poderiam sustentar os países que receberiam esses palestinos refugiados?
Seria abrir as fronteiras em troca de dinheiro, mais ou menos isso?
É, mas muito difícil. Qual o país? Você vê o que está acontecendo hoje, a União Europeia está discutindo e as discussões são imensas. E a gente, posso dar para exemplo aqui para vocês o que está acontecendo na Itália. A Itália recebe diariamente milhares de pessoas que estão vindo da África solicitantes de asilo. Então, a Itália é, teoricamente, um país rico, um país que pertence ao bloco da União Europeia. Existe dentro da União Europeia tratados de repartição de pessoas solicitantes de asilo que são repartidas entre os países que compõem o bloco, e esses países se tornam também responsáveis financeiramente por aquelas pessoas. Só que isso está gerando um problema muito grande. Está se discutindo de se mudar essa política migratória. Países estão fazendo acordos, por exemplo, com Líbia, com Tunísia, para impedir que as embarcações adentrem no seu mar territorial. Então, tudo isso são questões extremamente complicadas dentro dessa ótica internacional. Mas se deveria, sim, o dever de solidariedade, o princípio da solidariedade humana, até pautado na Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Professora, e a Giorgia Meloni, já que a gente citou aqui a Itália, já falou que a Itália não vai ser o campo de refugiados da Europa e já mandou os imigrantes de volta para a Alemanha também, né? Algumas declarações que foram bem polêmicas. E a Europa também está discutindo uma reforma migratória e acontece nesse momento dos palestinos estarem precisando de uma casa agora. Então é um problema muito grande, né? Como é que vocês, analistas de imigração, pessoas que estudam esse tema, têm pensado esse tipo de solução?
É uma discussão há anos. A União Europeia está se discutindo, né? Eles não chegaram ainda a um consenso, porque o problema estourou todo na Grécia. E o bloco começou a fazer a repartição dessas pessoas que chegavam na Grécia, como estão fazendo agora que chegam na ilha de Lampedusa, na Itália. A Espanha também enfrenta esse mesmo problema ali pela questão de Ceuta e Melilla, que está dentro do continente africano. Então, eles já têm estudos sobre isso na União Europeia para que eles passem a financiar e a investir em países, notadamente os países que têm o maior número de pessoas deslocadas, mas que efetivamente são políticas que ainda não saíram do papel. Porque são, se você for olhar o que acontece na Somália, as pessoas saem em busca de um outro país, por quê? É um país que há décadas vive em conflito armado. É um país que está atravessando mudanças climáticas terríveis, inundações ou secas extremas. Aí, além de todo esse problema, ainda tem agora a questão da pirataria. A ajuda humanitária não chega, porque os comboios ou os navios são interceptados. Então, vejam quantos problemas em um só lugar. E, ao mesmo tempo, é um país rico. Se houvesse um investimento, essas pessoas não gostariam de ficar no seu próprio país e prosperar juntos? Com certeza que sim.
A senhora colocou de prosperar no próprio país. A gente não está levando em consideração até então na nossa conversa aqui essa questão histórica de Gaza, dos palestinos estarem brigando há 70 anos e às vezes eles podem falar assim, olha, eu não vou sair daqui. Eu prefiro até morrer aqui, mas daqui eu não saio. Tem essa questão também, né?
Muitos dizem isso, né? E acabam morrendo mesmo.
Também tem. Olha, ninguém nasce com ódio no coração. O ódio é ensinado, ele é herdado. Ninguém nasce com ódio no coração. Vamos dar um exemplo de duas crianças. Brigam agora, daqui meia hora estão brincando, se abraçando, se beijando. Quem tem filho sabe o que é isso, né? Então, são questões realmente muito profundas.
No caso dos palestinos que desejam permanecer, a senhora acha que a situação se agravaria ainda mais ou já está grave demais?
Não, eu acho que realmente está bem grave, mas no momento ali está bem difícil de permanecer, né?
Professora, a gente teve a questão dos ucranianos, né, que foram forçados, né, tem muito ucraniano na Polônia, teve essa fuga, né, de ucranianos em razão da guerra, mas a senhora acredita que os palestinos, eles possam sofrer mais, porque os ucranianos são pessoas brancas, né, e os palestinos são árabes, e a gente sabe que existe um preconceito religioso. Não sei se é certo o que eu vou dizer, é um preconceito racial. Os palestinos procurando um novo lugar, eles podem ter mais dificuldade?
Eu concordo com você que existe esse preconceito, infelizmente. Existe esse preconceito decorrente da religião, decorrente da nacionalidade, né? Infelizmente, o erro de alguns acaba refletindo em muitos, né? Como a gente verificou na França, alguns ataques na Alemanha. Então, isso reflete, acaba estigmatizando um todo, né? Mas essa questão, essa problemática de onde realocar, mesmo que momentaneamente, essas pessoas, no momento, nós não temos. Porque o Egito não quer receber, a Jordânia não quer receber, os países árabes ainda estão discutindo, então é realmente um problema muito grande.
Ainda tem a Arábia Saudita para bater na porta, quem sabe o Líbano, né? Eu não sei.
O Líbano também tem conflitos internos.
Uhum.
O Líbano tem um Hezbollah, então é um problema sério. A Turquia é um dos países que mais recebeu.
Palestinos?
Não, recebeu sírios, que mais tem recebido. Há quanto tempo a gente vê o conflito interno na Síria acontecendo?
E a Turquia podia abrir as portas para os palestinos, né? Já que até o Erdogan se mostra tão favorável à causa palestina.
Poderia, mas vai ter condições de receber? É um problema que nós não temos resposta.
A gente aqui discute, né? Chama os especialistas, tenta quebrar a nossa cabeça, mas só nos resta aguardar, né, e torcer para que eles encontrem um bom lugar para viver, para se desenvolver, principalmente por conta das crianças.
Com certeza.
É isso, a gente conversou com a professora Denise Abreu Cavalcante, doutoranda em Direito pela Faculdade Autônoma de São Paulo, mestre em Direito das Migrações Transacionais pela Univali. Muito obrigada, professora. Espero que a senhora possa voltar na próxima vez, quem sabe a gente falar de uma pauta mais alegre sobre as migrações.
Com certeza. Eu agradeço a vocês pelo convite, pela oportunidade. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês.
Obrigado, professora. Tchau.
Um abraço, professora. Tchau, tchau. Tchau.
Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.
É muito boa a entrevista da professora.
A questão é, para onde esses refugiados podem ir e ficar em paz? Que também é outra questão.
E tem outra
é você
preocupação.
Fazer o deslocamento, mas que dê uma solução para essas pessoas e não fique empurrando eles como párias de um lado para o outro sem que eles consigam assentar, educar a família, dar alimento para a família.
Com dignidade.
Ter a família unida como era antes. Ou seja, como a vida dessas pessoas são modificadas, a gente sabe que isso é uma realidade. Mas, assim, vamos dar uma solução. Muitos palestinos dali não queriam saber de guerra. Mal conseguem sobreviver. E agora tem essa questão de ter que sair correndo, largando tudo que conquistaram
para trás.
Para trás. Às vezes você vai falar assim, pô, nem era muito, porque muitos consideram Gaza como um presídio a céu aberto, mas ainda assim é a pátria deles, né? E a gente não pode esquecer disso, que eles estão lá há muito tempo e também têm direito ao solo, também têm direito a requisitar ficar ali.
Pois é, às vezes o lugar é horrível, mas a gente é acostumado como ser humano a gostar daquilo que nós conhecemos.
É como casa, né? Tem muita gente que fala assim, minha casa tá com goteira, tá com infiltração.
Mas é minha.
Mas é a minha casa. Não interessa, é a minha casa, eu tenho o direito de estar aqui. É exatamente essa situação. Agora que a gente conversou, vamos escutar o que, que a nossa segunda convidada do dia tem a falar a respeito sobre essa problemática toda. A gente fala agora aqui no Mundioca com a professora Juliana Redin, especialista em migrações internacionais e refúgio. Ela é cátedra Sérgio Vieira de Mello da Universidade Federal de Santa Maria. Falei certo, professora?
Sim, correto.
Seja bem-vinda aqui ao Mundioca.
Olá, aos ouvintes do Mundioca. Também minha saudação à Melina, ao Marcelo. Agradeço o convite.
Professora, 1,5 milhão de pessoas foram deslocadas de Gaza desde o dia 7 de outubro, quando começaram os ataques. Isso de acordo com a UNRWA. Para onde essas pessoas vão? Qual país? Acho que o mundo inteiro está preocupado, né? Qual país pode absorver essas pessoas?
Então, Melina, a questão do deslocamento palestino é um dos maiores dramas, né, das migrações forçadas no mundo na atualidade. Isso já iniciou em 1948 com a Nakba, que foi a grande catástrofe, com a expulsão de 750 mil palestinos do seu território. Então, a partir disso também é criada a UNRWA. E, em função disso, respostas que até hoje não se conseguem no plano do direito internacional. É a situação hoje, atual, desse deslocamento interno, é algo terrível do ponto de vista de que resposta pode ser dada a essa população, porque a situação que hoje se apresenta, com esse deslocamento de 1,5 milhão de pessoas aí dentro do território da faixa de Gaza, é de um confinamento. Então, não há uma perspectiva de que possam ser recebidos por outros países nesse momento. Basta verificar a situação hoje com a fronteira no Egito, né? Portanto, esse fechamento, a dificuldade, inclusive, da retirada de pessoas de outras nacionalidades, inclusive. A gente está vivenciando a situação dos brasileiros, por exemplo. Então, é um drama enorme, é uma situação que tem sido, digamos assim, uma dificuldade que vem se alastrando há anos e décadas, né? Em função da não possibilidade de uma solução. E essa solução, ela parte de várias frentes, né? Que o direito internacional, ele tenta construir. Desde 1948 já existe uma resolução importantíssima da ONU, que é o direito ao retorno desses refugiados palestinos que foram expulsos de suas terras ali em 1948. Então, um direito ao retorno que nunca foi viabilizado, ele sempre foi negado por parte do Estado de Israel, de pessoas que ali viviam, poder retornar ao seu território. É interessante, sim, também notar que existem outras resoluções da ONU que falam do direito ao retorno como um direito inalienável. Uma resolução que a gente sempre menciona é a 32, 36 e 74, que reconhece, inclusive, como um direito inalienável. Isso, ao longo de todas essas décadas, tem se tornado algo totalmente impossível. Além disso, os 6 milhões hoje de refugiados palestinos no mundo, né, dessa população que não está nos territórios palestinos ocupados, faixa de Gaza e Cisjordânia, então eles estão também em uma situação muito dramática, que tem constituído a maior população, que nós podemos dizer, de apátridas no mundo hoje. Eles não conseguem, mesmo vivendo, né, dentro de territórios de países árabes, esses 6 milhões estão nesses países árabes, 800 mil em outros países no mundo, a dificuldade de conseguir, inclusive, a cidadania, a naturalização em outros países, né? Existe essa dificuldade a partir das políticas de Estado dos países que recebem, né, os refugiados palestinos. Em relação à UNRWA, ela tem essa assistência a uma agência das Nações Unidas para refugiados palestinos do Próximo Oriente, e ela tem a sua atuação em 5 países, né, sendo a Jordânia, o Líbano, a Síria, está dentro da faixa de Gaza também, e da Cisjordânia e Jerusalém Oriental. Então, ela não está no Egito, por exemplo, né, a UNRWA não está no Egito. A gente não tem dados, assim, muito efetivos da população palestina que vive no Egito. A legislação é bem rigorosa, a legislação egípcia, inclusive negando vários direitos, né? É uma, digamos, subcidadania imposta à população palestina que está ali nessa região, sobretudo uma dificuldade enorme de conseguir acessar condição de nacionalidade, né? Então, são várias as situações assim que envolvem uma condição de não cidadania, de apatridia, de um ex- esgotamento, né, do ponto de vista de pensar respostas a essa população hoje obrigada forçadamente a deixar o seu território.
Professora, a gente aqui no Mundioca, a gente conversa com pessoas que já têm uma noção do que é ser um refugiado e ser um deslocamento de migração. Mas também temos aquela parcela dos nossos ouvintes que não entendem como é que faz uma massa humana se deslocar de um lado para o outro. A gente entende que é necessário ter comida, um lugar para elas pararem, um lugar para elas fazerem as necessidades que elas têm que fazer. E como é que se dá isso dentro de um país, por exemplo, dentro da Palestina mesmo, e depois para uma outra nação?
Esse é o papel fundamental das agências da ONU, né? São duas agências da ONU, atuam diretamente na questão dos deslocamentos forçados. Então, uma delas é a específica para a população palestina, né? Que é a UNRWA. O outro é o ACNUR, que é a Agência das Nações Unidas para Refugiados. Então, existe uma convenção, que é a Convenção de 51, que é a Convenção Estatuto dos Refugiados, e que ali vai definir o conceito de quem é o refugiado. Então, tem o artigo 1º ali que define. E coloca sob o mandato do ACNUR respostas, que são respostas dessa assistência humanitária direta a essa população refugiada, que não a que está sob o mandato da UNRWA, que é destinada a uma exclusão dentro da Convenção de Refugiados de 51. Então, a gente pode dizer assim que o apoio direto a essas populações é um apoio ONU, né, sistema ONU. É importante notar a situação desse momento, né, dramático dessa tragédia, desse desastre humanitário. Os números assim são assustadores sob do ponto de vista da tentativa de desestruturação, inclusive, do trabalho que sobretudo a UNRWA faz dentro da faixa de Gaza e Cisjordânia. A gente tem um número cerca agora de 90 funcionários ONU já que morreram em virtude dos bombardeios, e da UNRWA 52 funcionários, né? Então é uma situação muito dramática. Pensar os corredores humanitários, que eles estão sendo inviabilizados, né? Isso tem sido divulgado internacionalmente, estão aí alarmando, inclusive, a ONU, né? As reuniões aí do Conselho de Segurança das Nações Unidas mostraram a preocupação dos países nessas violações ao direito humanitário internacional. Portanto, as convenções de Genebra determinam as regras em momento de guerra. E aí, portanto, civis, feridos, prisioneiros, inclusive, de guerra, mas, sobretudo, patrimônio que deve ser preservado, locais que devem ser preservados pelo direito internacional. Campos de refugiados palestinos estão sendo alvo de ataque, inclusive. Então, é uma situação muito dramática, né? Então, o refugiado, ele tem essa convenção internacional que lhe define na sua condição. A mobilidade massiva, o deslocamento massivo de pessoas é considerado, inclusive, crime de lesa humanidade, né? Ele está tipificado no Tribunal Penal Internacional. Então, esse deslocamento forçado dessa população do norte para o sul, sem poder sair, inclusive, do próprio território da faixa de Gaza, tem sido, sem dúvida nenhuma, se caracteriza dentre as condutas que são repudiáveis, né, e criminalizadas pelo Tribunal Penal Internacional.
Professora Juliana, o que está acontecendo com os palestinos tem algum precedente na história?
Olha, a gente pode dizer que nós estamos assistindo de forma televisionada, né, um genocídio em pleno século XXI. Né, os números são assustadores, as falas que representam, né, o governo israelense, elas são impressionantes do ponto de vista de mostrar efetivamente que existe um propósito, que é esse propósito dessa limpeza étnica, né, inclusive com um documento que saiu do governo israelense dizendo que o objetivo era expulsar os palestinos para o deserto do Sinai no Egito, né. Realmente é algo estarrecedor e muito pensando quanto que, embora a ONU tenha já, como é que eu vou dizer assim, consensuado entendimento a respeito disso, a dificuldade, porque agora não há mais espaço para via diplomática, né? A via diplomática nós entendemos assim que ela se constrói quando há escopo para o diálogo. Ali há uma intenção dirigida, há uma intenção clara de realmente destruição da população palestina e sobretudo na faixa de Gaza. Então, é algo muito assustador, sem dúvida nenhuma. Eu acho que isso também nos convoca, né, como ativistas dos direitos humanos, que compreendemos e compartilhamos de um consenso mínimo civilizatório, que inclusive está já construído, né, no direito internacional dos direitos humanos, no direito humanitário internacional, no direito internacional dos refugiados, está ali esse consenso mínimo civilizatório violado aos olhos do mundo, né, e televisionado. Então é algo estarrecedor. A gente entende que os governos, eles precisam sim tomar medidas fortes, medidas condizentes ao que nós estamos assistindo. É isso que a gente espera, né, Melina?
Essa saída a conta-gotas da faixa de Gaza, como a gente tem observado nesses últimos dias, ela até que ponto pode ser, vamos lá, benéfica, porque aumenta a revolta do mundo todo, da opinião pública? Inclusive os Estados Unidos se posicionaram contra a decisão de Israel, porque os Estados Unidos tinham pedido um cessar-fogo de 3 dias e Israel concordou com 4 horas diárias, e assim está sendo. Na opinião da senhora, isso pode servir para que a questão consiga ser minorizada, resolvida? Vamos lá.
Me parece que a opinião pública, a gente tem visto, né, as mobilizações no mundo inteiro, a gente tem visto manifestações de governos, né, bastante contundentes sobre as violações que estão ali. Então, isso mostra, né, de fato, assim, o que se tem ali é algo totalmente brutal do ponto de vista do que já havíamos avançado nesses consensos civilizatórios com o sistema ONU, né? Então, de fato, assim, quando se pensa a não autorização da saída de pessoas nacionais, né, ou seletividade, né, de quem se deixa sair, dos quase 3 mil que já saíram, a maioria são dos países que em alguma medida têm apoiado esse genocídio, essa situação de brutal violação de direitos, assim. Então é algo que chama muito a atenção, né? A gente questiona, né, o fato de que o quanto que também o governo de Israel, né, ele tem usado de fato essas pessoas aí como um instrumento de barganha, e a sociedade, a opinião pública tem visto isso. Eu acho que isso serve de fato para fortalecer o que está aos olhos do mundo, né? E a gente espera que as mobilizações elas venham fortemente denunciando essa barbárie.
Professora, eu tenho visto algumas pessoas que são pró-Israel usando o seguinte argumento: ah, os judeus, Israel corria o risco de acabar por conta do Hamas, vão fazer com a gente, os judeus, né, o que fizeram na época do nazismo. Dá para traçar esse paralelo, o que aconteceu com os judeus na época do nazismo e o genocídio que a gente observa agora contra os palestinos?
De fato não se pode fazer nenhum paralelo próximo a isso, né, Melina? Não há nenhuma possibilidade de sustentar no plano dos fatos e dos acontecimentos históricos qualquer discurso dessa natureza, né? Acho que sabemos que esses discursos, eles vêm no sentido, inclusive, de querer questionar e colocar o Holocausto como uma motivação para poder justificar todas as barbáries, os atos. Então, assim, é algo assustador fazer qualquer paralelo com o que foi o Holocausto e, a partir disso, justificar, né, um direito, digamos, em palavras do Eduardo Galeano, né, do Estado de Israel, que invoca a si de negar todos os direitos. Então, de fato, é algo inaceitável. A gente vê e se preocupa muito com a potencial tentativa de interdição, inclusive, das falas de especialistas, acadêmicos, ativistas de direitos humanos, enfim, pessoas que denunciam a barbárie, né, denunciam a limpeza étnica, denunciam o Estado colonial de Israel em relação aos territórios palestinos, né, que denunciam um Estado que está constituído numa forma racial, que as pessoas são atacadas, né, como antissemitas. Então, são tentativas muito vis, assim, de interditar um debate e querer justificar um passaporte para o cometimento de todas as atrocidades, né, ou seja, da desumanização de um povo. Então, é algo muito assustador, e a gente tem visto isso se disseminando. Inclusive, eu sou do meio acadêmico, então a gente tem convocado, inclusive feito documentos aqui na Universidade Federal de Santa Maria, fizemos uma carta, inclusive, denunciando essas práticas, né? Quando a gente denuncia as violações de direitos humanos, nós estamos levantando uma bandeira pelo direito à existência de todos os povos e qualquer pessoa, independente da sua etnia, da sua nacionalidade. Então, Essa é uma bandeira legítima, né? Sempre a defesa dos direitos humanos. Esse é um consenso civilizatório. Não há que se falar em legítima defesa quando ela se apoia em qualquer prática ou ideologia que venha aniquilar a existência do diferente e de outro, né, pela sua nacionalidade ou sua condição humana. Então é algo extremamente assustador, né? A gente tem também denunciado essas tentativas de interdição, né, da denúncia. Só assim para registrar, vejam, a Anistia Internacional, né, essa organização importantíssima, Prêmio Nobel da Paz 77, inclusive, que esse ano mesmo conseguiu consolidar um relatório de 282 páginas para denunciar o apartheid sobre o povo palestino, tanto no Estado de Israel como nos territórios ocupados, por várias situações, prisões arbitrárias, homicídio, assassinato de pessoas, né? Legislações que negam cidadania, que separam famílias, as ordens militares na fronteira, toda controlada por Israel, na faixa de Gaza, e a Anistia Internacional ela é acusada de ser antissemita e de dar voz e apoio a terroristas. Então a gente chega a esse absurdo, né, de discurso, que é isso, a gente precisa trazer, dar luz, né, dar foco aos fatos históricos, jamais fazer qualquer comparação que venha tentar justificar em qualquer nível essa atuação por parte do Estado de Israel, né, dizendo mais uma vez, consolidado por uma política colonial, né, é uma forma instituída de racismo e com práticas totalmente condenáveis por variadas resoluções da ONU em relação aos internacional.
Professora, a senhora acha que essa intenção de Israel de mandar os palestinos para o Egito, mais precisamente numa área onde não há infraestrutura alguma, resolveria o problema ou você criaria um problema para o Egito? Ou o Egito cobraria de Israel ou dos Estados Unidos uma solução para que ele, Egito, possa lidar com tanta gente?
Assim, Egito não tem nenhuma intenção, de fato, assim, que se tem verificado, de receber, né, a população palestina. Eu acho que isso é algo muito presente, inclusive num discurso que é um discurso, inclusive, da Liga dos Estados Árabes, né, de negar a cidadania palestinos como uma forma, né, de que os palestinos possam preservar a identidade palestina, manter a questão viva na mente dos cidadãos e invocar e reivindicar o direito ao retorno. Então a gente vê que esse discurso, inclusive do direito ao retorno, ele é utilizado para negar a possibilidade que as pessoas também tenham alguma possibilidade de viver na região e ali constituir com cidadania as suas vidas. Então não me parece que existe alguma, digamos assim, algo que viabilize o sentido da recepção, né, de palestinos assim, nessa região. Egito, por exemplo, não conta aí com a Agência das Nações Unidas para Refugiados Palestinos. Ela não tem atuação ali no Egito, para se ter uma ideia, né? Então a gente fica imaginando também o fechamento, né, dessa fronteira também dirigida a isso, né? Esse discurso ele foi dado agora nos primeiros dias aí que eclodiu a inserção bélica ostensiva em cima do povo palestino.
Professora, ser deslocado dessa forma compromete uma geração, já que essas crianças, elas provavelmente presenciaram horrores da guerra, vão perder o período escolar, muitas vezes vão ter que, em outro país, se adaptar a outra língua, outra cultura. O que é que vai ser dessa geração?
A Unicef tem apontado dados alarmantes, Melina. Sem dúvida nenhuma, é algo destruidor, né? Pensar crianças que nasceram e desde que nasceram só vivem os conflitos, né? Então, assim, tem se discutido, carregaria um trauma, né? Efeitos pós-traumáticos, mas isso nunca passa, isso já está na Constituição, né? Que vem seus pais, suas mães morrerem, irmãos, avós, tios. Então, é algo dramático pensar do ponto de vista da subjetividade humana, do desenvolvimento dessas crianças, né? Uma perspectiva que não lhes é dada. Eu acho que é uma geração toda que tem tido arrancado um direito de existir na sua plenitude, na sua integridade, assim. Então, é muito alarmante. A gente sabe o esforço das agências, né? Do ponto de vista da integração, o trabalho que a AMBRA faz em relação a onde ela está atuando nesses países, né? Inclusive lá dentro da faixa de Gaza, Cisjordânia, Jordânia, mas é isso, são crianças que vivem a tragédia humana, né? Vivem a barbárie e, portanto, sem dúvida, afetadas, né? Que não têm direito a brincar, que não têm direito a ter uma vida com desenvolvimento sadio. É algo dramático, assim. A gente até não tem palavras para poder definir a tragédia, o desastre para essas gerações que é tudo isso.
A Jordânia, que já tem 30% de sua população vinda ou oriunda de palestinos, poderia ser uma solução para o destino dessas pessoas que hoje estão na faixa de Gaza, professora?
Pois é, a questão da Jordânia também é uma questão assim mais delicada, né? Tem 2,4 milhões dos palestinos estão na Jordânia, então da região é o país que mais tem palestinos. Palestinos que inclusive são filhos, já nasceram lá, nunca estiveram na Palestina, né? Então a gente tem visto assim já há algum tempo a dificuldade de conseguir cidadania, né? A cidadania implica a possibilidade de disputar cargos públicos e participar ativamente da vida política, né? Então assim, os discursos securitários sobre a ameaça que seria a população palestina, eles são muito presentes também na Jordânia. Então assim, não é fácil a vida, né, do povo palestino também na Jordânia. A gente sabe que muitos dos palestinos fazem um movimento de sair, inclusive, da região, de tentar buscar a sua vida, inclusive como refugiados, sob o mandato, inclusive, do Acnur, né, para conseguir, em outros países, estabelecer e constituir suas vidas, né? A gente tem atendido muitos também aqui no Brasil, a felicidade quando conseguem a sua naturalização, que já estão aqui há tempo para isso. Então, a questão é quando a cidadania ela é negada, né, pela origem nacional, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante, Marcelo. Então, na Jordânia, a situação também não é tranquila, fácil, né? Ali de 2004 a 2006, foram muitas as denúncias de desnacionalização de palestinos, inclusive que haviam nascido já na Jordânia, né? Então, é algo bastante dramático também, as tensões que estão por conta disso e o nível de securitização que a presença palestina ela traz para toda essa região, né?
Professor, o mundo teme o terrorismo, né? Isso é propaganda. Outro dia eu vi artistas falando, ah, não, ao terrorismo. Acho que pessoas até que nem conhecem a causa. Mas eu gostaria de perguntar para a senhora se existe algum tipo de estudo de que essas crianças, que eu também li uma outra matéria de que as pessoas que estão no Hamas hoje seriam órfãos de ataques israelenses de 2014. Enfim, onde eu quero chegar? Existem estudos de que as pessoas de que passam miséria, elas são mais facilmente cooptadas por grupos, elas tendem a desenvolver, a serem mais violentas?
Dentro da psicologia, né, muitos estudos podem tentar justificar a questão da violência, né, mas o que a gente jamais pode associar, né, a desumanização de pessoas a partir do fato de que elas são vítimas da violência. Você imagina, assim, crianças que por décadas e que já se tornaram adultos, vendo a violência todos os dias, crianças de 12 anos sendo presas, né, sem direito um devido processo legal. Essa é uma realidade hoje que se apresenta ali, né? E é uma barbaridade, assim, associar potenciais terroristas por conta disso. Assim, é só importante mencionar 2006, né? Hamas, já com vários cargos no governo da Palestina, tentou uma saída mediada com Israel, né? Inclusive, assim, o término dos assentamentos nessa região toda. Não consegue resposta nenhuma, não há diálogo com Israel, né? Então, é claro que isso alimenta, né, as circunstâncias da violência. Agora, é preciso, sim, desmistificar também isso que se tem colocado como a desumanização do povo palestino, porque seriam associados diretamente ao terrorismo. Eu acho que a palavra terrorismo também ela é muito delicada, né? A gente tem que ter muita cautela no uso dela, né, Melina? Nós podemos dizer assim que o princípio da autodeterminação dos povos, que esse é reconhecido na Carta das Nações Unidas, inclusive existe resolução da ONU, né, reafirmando o direito à autodeterminação dos povos palestinos. A gente sabe que a luta por independência, luta por dignidade, ela também é atravessada por situações que envolvem a violência, né? Terrorismo, se formos colocar um termo mais senso comum, nós podemos dizer que o que Israel faz é terrorismo. né? Ele impõe uma política de medo, ele ataca civis, né? Ele sequestra civis na medida que prende e não dá direito ao devido processo legal e afasta crianças e famílias. Então, são N as situações, né? Então, mas quando se associa o terrorismo, se quer dizer que não há um fundamento de legitimidade, se retira toda uma legitimidade de uma luta que tende a ser uma luta histórica, né? Uma luta por um direito reconhecido internacionalmente. É claro que as condutas que atacam civis, né, que venha a causar dano, sofrimento, isso é repudiado pelo direito internacional. E, portanto, isso constitui crimes que são hoje tipificados pelo Tribunal Penal Internacional. Então, quem os cometa está sujeito às regras do direito internacional. Agora, taxar, né, organizações políticas, por exemplo, como terroristas, no sentido de generalizar e retirar toda uma luta que ela é histórica contra um colonialismo, isso também é uma forma de desumanização de toda uma população, né? É uma forma de criar um estereótipo e, portanto, de produzir, reafirmar e justificar violações brutais que são injustificáveis em qualquer cenário possível, né? Que é vitimar uma criança, né, pensando que hoje, pelos números, estão sempre se atualizando, a gente nunca sabe o quanto eles já não são muito maiores do que esses que se divulgam, mas em torno de 5 mil crianças já mortas, né, assassinadas pela guerra de agressão, né, do governo israelense, né, quase 3 mil mulheres, né, sem falar quem está hoje sob os escombros. Então é realmente uma tragédia e a gente tem que ter muito cuidado com o discurso. E realmente eu acho assim muito preocupante quando a gente vê artistas, personalidades, né, fazendo quase entrando numa onda, né, de desinformação absurda e entrando numa onda realmente que ao final serve para desumanizar todo um povo e, portanto, a comunidade palestina, né?
Professora, a ONU, mesmo com duas organizações específicas para tratar o problema de imigração, migração, a senhora acha que ela consegue dar conta de tudo? Tem dinheiro suficiente para fazer isso? Tem gente suficiente para fazer isso? E tem força suficiente para fazer isso?
Olha, essas agências, elas recebem financiamentos, né? Importantes financiamentos. Elas têm sido a saída, né, para muito dessa população deslocada, forçada, sem dúvida nenhuma. Mas é claro que o papel dos governos, ele é central e fundamental. A gente pode falar que, por exemplo, o Brasil, hoje nós temos uma lei que já está fazendo aí 6 anos e que ela é uma lei importantíssima, institui uma política de Estado, que ela vem a aprimorar o que já tínhamos desde 97, que era o Estatuto dos Refugiados. Agora a gente tem uma lei de imigração que reconhece direitos, mas é preciso avançar, sim, em respostas que sejam de políticas públicas, né, à população que vem em situação de imigração. Então, é claro que a migração forçada, ela vem diante de situações extremas, né? Então, eu diria assim, a mobilização de estados que acolhem, ela precisa ser muito mais intensa. A gente vê, por exemplo, os afegãos, né, na situação em Guarulhos. O Estado tem que atuar diretamente nisso. A gente sabe que as organizações, sociedade civil estão muito presentes, pressionando, mas esse é um papel do Estado. Os estados, eles têm que encarar as migrações como absolutamente uma questão de direitos humanos. Então, assim, infelizmente, a gente ainda tem uma ordem de entendimento sobre a relação com o não nacional, disseminada, digamos assim, nos documentos internacionais, é algo muito associado à ideia de segurança, ao interesse do Estado em receber pessoas. Assim, parece um pouco assustador, mas veja só, a Declaração Universal de Direitos Humanos de 48, ela diz lá que existe o direito humano de imigrar, mas ela faz uma ressalva, ela diz dentro das fronteiras. Então, assim, se percebe o quanto é difícil, né, de se conseguir consensuar que as fronteiras, elas têm que ser abertas à recepção de pessoas. Que os estados, eles, quando recebem, eles não recebem uma pessoa que vem de mãos vazias. Eles recebem uma cultura, eles recebem uma possibilidade de se desenvolver. Eles recebem pessoas que vêm para integrar e constituir a partir de um local de destino, né? Mas isso é muito difícil, né? Porque é sempre a questão populacional, ela tende a ser colocada colocada dentro de uma ideia de governamentalidade, né, como diz lá o Foucault, ou seja, ela é associada aos números, a uma relação de utilidade, a uma relação econômica. A migração, ela sempre vem com um excedente de capital, né? Então é isso, ainda essa lógica da securitização, ela é muito, muito forte. E quando a gente fala de migrações forçadas, existe um entendimento que transita melhor, né? É preciso, assim, receber, conceder status de refugiado. Existe, assim, legislações muito receptivas, né, dessa compreensão, dessa categoria jurídica. Mas da perspectiva da estrutura de bem-estar social para que pessoas venham a constituir as suas vidas nos territórios de acolhida, isso já é um caminho muito mais delicado, né?
Tá certo, a gente conversou com a professora Juliana Redin, especialista em migrações internacionais e refúgio, e cátedra Sérgio Vieira de Mello, da Universidade Federal de Santa Maria. Muito obrigada, professora, por ter explicado de uma maneira tão humana e tão didática a situação pela qual passam os palestinos.
Muito obrigada, Melina, Marcelo, agradeço. Vida longa, esse podcast tão importante.
É, realmente, Marcelo, esse é um programa que a gente fez procurando uma resposta, mas já sabia que não ia ter essa resposta. Mas vale a discussão, né? Vale
Esperamos
ouvir os especialistas
que os administradores do mundo, né? Os governantes das nações envolvidas, tanto para o bem quanto para o mal nessa situação toda, cheguem a uma conclusão, porque a gente, novamente falando, estamos falando de vidas de civis. Estamos falando de vidas de crianças, milhares e milhares de crianças, milhares e milhares de idosos, milhares e milhares de homens e mulheres que só querem viver em paz.
Exatamente. Essa questão das pessoas se mudarem, ela me preocupa bastante, porque uma criança, para crescer, ela precisa de estabilidade. Ela precisa de algumas certezas para crescer sem traumas, para conseguir se desenvolver. E essas crianças submetidas a essas condições dificilmente vão conseguir atingir o máximo que elas poderiam ter
de potencial. E vão carregar essas marcas internas para a vida, né? Essas pessoas, muitas das vezes, por mais que elas queiram saber da paz, elas vão ter uma semente de ódio plantada nelas.
Claro, e a violência que se sofre, o ser humano tende a o quê? A replicar.
E aí o sentimento de vingança cresce, infelizmente. A gente sabe que não é o caminho, né? Vingança é uma coisa ruim, seja para você mesmo, quanto mais externalizar isso para outra pessoa, né? O ideal é que você consiga absorver essa dor e transformar essa dor em amor, por mais difícil que isso seja.
Mas como é que você operacionaliza isso? Aí são outros 500, né? Mas por enquanto, vamos operacionalizar uma coisa que é mais fácil aqui pra gente,
vamos.
Que é dar nossa risada, relaxar. Vamos pra onde, Marcelo?
Vamos para o Mundo Bizarro, Melina.
Mundo Bizarro.
Olha, Marcelo, foi você que escolheu essa notícia do Mundo Bizarro, né?
É, eu achei bacana.
Olha, fiquei até vermelha. Eu, uma dama que sou, falando sobre orgia de crocodilo.
Ah, vale pelo crocodilo, tá?
Vamos lá, então. Um helicóptero militar voando baixo acidentalmente desencadeou uma orgia gigante de crocodilos de água salgada. Depois que mais de 3 mil répteis foram fortemente excitados pelo som das lâminas giratórias.
Ou seja, fetiche é...
O episódio ocorreu na fazenda de crocodilos Kurama, no centro de Queensland, Austrália. Por algum motivo, os répteis parecem associar o som das hélices do helicóptero à época de acasalamento. John Lever, proprietário da fazenda, disse à ABC Far North que um helicóptero voando particularmente baixo teve um efeito estimulante sobre os animais que vivem numa região a cerca de 100 quilômetros de uma base militar que costuma abrigar exercícios com tropas de países aliados. Olha o que ele diz. Um grande chinook desceu aqui porque os caras queriam tirar algumas fotos dos crocodilos. Eles estavam pendurados na porta. Todos os machos grandes se levantaram e rugiram e gritaram pro céu.
Nossa.
E depois que os helicópteros partiram, eles acasalaram como loucos.
Que isso?
Foi o que explicou o empresário.
Coitada das crocodilas.
É. Embora a razão exata da propriedade afrodisíaca dos helicópteros ainda não seja totalmente compreendida, os especialistas teorizaram que o som das hélices pode soar como tempestade para os crocodilos.
Dá licença aqui.
Normalmente o acasalamento é sazonal, porque os crocodilos querem coincidir com a melhor hora para pôr os seus ovos numa toca. Foi o que comentou a WorldSickKick.com, o especialista Mark O'Shea. Tinha que ouvir um especialista, um biólogo, um veterinário, para dizer por quê, né, que o som das... Pode fazer o sonzinho aí, Marcelo, como que é? que deixa eles excitados. Nossa. As lâminas do Chinook podem ter alterado a pressão biométrica da área, imitando uma tempestade, o que pode ter provocado o instinto de que era a melhor oportunidade para acasalar. Juntamente com o rugido e as vibrações fortes da aeronave, isso pode ter feito com que os animais machos começassem a produzir mais descendentes. Tivemos um inverno adorável e quente. Na verdade, já tivemos uma tempestade, o que é um afrodisíaco para os crocodilos. Isso realmente os excita. Cada um sabe de si, né? Geralmente, tempestade dá sono na gente, né? Que, às vezes eu coloco aquela musiquinha de chuva, mas para os crocodilos é outra coisa. E esse foi o Mundo Bizarro de hoje.
Mundo Bizarro.
Este programa está chegando ao seu final.
É isso, então vou dar aquele meu recadinho, @mundiocaconk no Twitter, vá lá, curta, comente, compartilhe, me mande um recadinho, porque eu gosto de ler um recadinho.
E @mundiocaconk.podcast no Instagram. Lá você também pode fazer a sua sugestão de pauta, de assuntos que você gostaria que eu e a Mel falássemos aqui, mandar um recado pra gente, pode ser um elogio, pode ser uma crítica para que a gente melhore nosso programa.
Crítica não quero não, mande pra mim um elogio. Eu reposto.
Ai, ai, tudo bem.
@mundioca.podcast no Instagram. É isso, gente. Beijos e tchau, tchau.
Tchau, pessoal. Até a próxima.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.